Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast. Sexta é dia de afetos. E hoje, talvez pelo título, vocês ainda não saibam ao certo a temática, mas a gente já vai comentar mais sobre isso. Mas antes, né, de comentar mais, vale sempre a gente avisar que essa conversa continua nas nossas redes sociais. Vai, Karina, dá o um aviso aí.
Sempre. A gente tem um grupo no Telegram. Só você jogar lá na busca Afetos Podcast que ele vai aparecer para você, onde a gente estende essas conversas que a gente tem aqui, onde as pessoas desabafam sobre alguma coisa, né, que o episódio tocou mais fundo nelas, compartilham ideias, onde a gente pode entrar em contradição, inclusive. E a gente também estende os assuntos que a gente trata aqui no Afetos no nosso Instagram, que é o Afetos Podcast. E no Twitter, que é o P Afetos. E também temos um canalzinho de cortes no TikTok. É só você jogar também na busca Afetos Podcast que ele aparece para você. E a gente também não pode esquecer, né, do nosso livro que a gente lançou no finalzinho do ano passado, chamado Cartografia dos Afetos, onde a gente pegou aqui alguns temas que a gente já desenvolve no Afetos. Gente, desculpa se tiver um cachorro latindo atrás, mas assim, o bicho não para e a gente precisa gravar. Onde a gente pegou uns temas que a gente já falou aqui no Afetos e desenvolveu eles. Botou mais referências, botou mais ideias. E o livro tá bem legal, a gente tem recebido muitos feedbacks positivos de vocês. Inclusive, Gabi, eu preciso compartilhar com você um e-mail que a gente recebeu de uma ouvinte. Ela fez um e-mail respondendo pra gente de como o nosso livro tocou ela e fez ela perceber muitas coisas que ela não sabia nem nomear. Então, assim, os feedbacks de vocês têm sido 10-10, apenas.
Não, e isso me deu uma ideia que a gente pode fazer um episódio sobre o livro e trazendo os comentários de quem leu, né? Acho que seria
Boa.
interessante, hein, Karina? O que é que você acha?
Boa, boa mesmo. Eu tenho bastante coisa já, né? Porque eu fico garimpando lá no nosso grupo do Telegram, mas posso, inclusive, receber mais relatos de vocês até pela DM, se vocês não quiserem, né? Se identificar, se for alguma coisa muito pessoal. Mas é uma boa ideia da gente fazer esse episódio falando do livro, de como ele reverberou em vocês. Então, se vocês quiserem escrever alguma coisa no modo anônimo, é só me mandar em alguma das DMs do Afetos que eu já separo.
Sim. E aí, gente, agora vamos falar mais especificamente sobre o tema, que foi um tema que eu trouxe pra Karina, que é o não lugar. Por que que eu cheguei nesse tema, né? Eu sou uma pessoa. Pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa de 31 anos, que há 2 anos me tornei mãe de duas crianças já maiores, né? É a Clara Lua, que vai fazer 6 anos, daqui a uns 3, 4 meses. Aquela que não sabe quantos meses falta. Ainda sem ter visto nada da festinha da criança, mas tudo bem. E o Mário, vai fazer 11 anos em setembro. E aí, o que acontece comigo é que eu tenho filhos no meio, onde. No meio, numa classe social, não sei como definir ao certo, acho que. Os dois, mas nesse contexto que eu tô hoje, as pessoas que são mães de crianças na idade dos meus filhos são bem mais velhas do que eu. E também, no geral, são pessoas casadas. Assim, a grande maioria. Ou divorciadas, enfim. E dentro desse meio, eu sempre me sinto um pouco deslocada, porque eu sou a mãe novinha do rolê, sabe? Novinha e solteira. E além disso, eu já ouvi alguns relatos também de pessoas que, por exemplo, frequentavam uma igreja evangélica. E se separaram. E nisso, essa pessoa passou a ser a única do grupo separada, onde ela antes só convivia com casais. E aí ela passa também a não se ver parte daquele grupo. E assim, é um sentimento que não é possível que só eu sinta, né? Eu acho que outras pessoas sentem. E eu decidi falar sobre isso. Não sei se Karina conseguiu entender.
Super, 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 super. Inclusive, enquanto você estava falando aqui, eu já estava procurando uma definição para esse não lugar e achei um negócio muito interessante. Segundo a definição de Marc Augé, o não lugar é um espaço intercambiável, eu nunca ouvi falar dessa palavra, onde os seres humanos permanecem anônimos e onde eles não encontram significado suficiente para se sentirem inseridos. É como se eles perdessem a própria identidade. Isso é um conceito antropológico do que a Gabi trouxe como um sentimento. E aí, quando ela falou da possibilidade da gente conversar sobre o não lugar, eu lembrei que num dos episódios bem antigos do Afetos, eu acho que a gente fala sobre relações interraciais, Eu falo sobre esse não lugar, sobre como eu me senti nesse não lugar. Eu acredito que o não lugar seja isso mesmo, a falta de referência de identidade. E isso eu falei por causa da relação, né, dos meus pais. Eu sou fruto de uma relação interracial. E até eu descobrir, até eu entender que eu era uma mulher preta, eu fiquei muito tempo nesse não lugar, de não pertencer à minha família por parte de pai, nem pertencer à minha família por parte de mãe. Eu não me sentia pertencente a nenhum dos dois lados. É como se eu andasse o tempo inteiro em cima do muro e não me sentisse parte. Daquela família, seja da família paterna ou da minha família materna. E esse não lugar, Gabi, você fala de um local da maternagem, eu tô falando de uma categoria racial, a gente pode colocar para outros não lugares também. Durante muito tempo, eu fui a amiga mais velha. Eu sempre fui amiga de mulheres pretas que eram bem mais novas do que eu. Isso nunca me incomodou, assim, ter 30 e poucos anos e ter amigas de 20 e poucos, porque a gente compartilhava de muitos assuntos. Só que chega em determinado momento que você já não, pelo menos assim, né, eu tô falando do meu lugar, você já não tem mais tanto pique para você fazer as mesmas coisas que a galera de 21 anos tá fazendo, sabe? Virar noite, ir pra festa sexta, sábado e domingo. Se fosse o caso de eu ser uma pessoa que bebe de beber todos os dias, a galera fala que depois que você passa dos 30, a ressaca parece que você tá com dengue, é horrorosa. Então, assim, eu acho que esses não lugares que a gente vai conversar hoje, eles fazem parte, sim, de vários contextos específicos, mas eles partem desse pressuposto de que é quando a pessoa perde seu sentido de pertencimento e não consegue fazer uma construção da sua identidade aí. Eu acho que é por isso que é muito legítimo, Gabi, você falar desse não pertencimento desse local, desse grupo geracional, né, que você tá falando aí.
É, por outro lado, eu tenho muitas amigas na faixa de 30 e poucos que não têm filhos, né? No geral, assim, a maior parte das minhas amigas não tem filhos, das minhas amigas de antes. É, tem as minhas amigas da época da igreja que têm filhos, mas com essa coisa de eu não ter mais religião, a gente acaba não fazendo as mesmas coisas, sabe? É isso, a vida muda, né? A rotina acaba afastando as pessoas. Mas, para mim, também o que pega é perceber como as amizades vão mudando, com o passar do tempo. Tem pessoas que eu ainda me considero amiga, mas que a gente não partilha mais das mesmas experiências. E aí não dá mais para casar, sabe? Os programas. Não dá mais para. Dá pra se ver em encontros de duas, três vezes no ano, mas não dá para conviver. E me sentir assim e estar nesse não lugar me fez pensar muito no que eu iria fazer com isso, porque não tenho o que fazer. Por exemplo, na questão da escola, do grupo da escola, eu vou frequentar as atividades da escola, vou frequentar os aniversários das crianças da escola, e eu vou ter que conviver com essas pessoas. Não tô falando esse ter como um sacrifício, não, mas são pessoas que normalmente não estariam no meu círculo de amizades e que é isso. É, pelas crianças eu convivo com elas também, né? Elas entram no meu círculo de amizade, mas que eu ainda sinto que a gente não partilha das mesmas coisas. Por outro lado, pensando no que eu poderia fazer diante dessa situação que já tá dada, uma outra coisa que eu fiz foi tentar pensar e tentar estruturar amizades com outras pessoas que têm filhos e que, nesse sentido, eu me sinto muito próxima a elas, né? Assim, eu saio, a gente, Karina vem pra cá, eu já saí com a minha amiga Mari e as crianças, mas é uma experiência totalmente diferente de sair com outras pessoas que têm crianças. É uma experiência totalmente diferente. Sei lá, não sei se eu tenho uma conclusão sobre isso, mas o que eu precisei fazer foi traçar um plano de ação e também um esforço da minha parte, porque quem me acompanha sabe que eu não gosto de novas amizades, né? Eu não gosto de novas. Eu não busco novas amizades, mas ir numa festa não dá pra eu viver a minha vida só em festas de amigas que não têm filhos. Porque o contexto da festa de uma amiga que não tem filho ou de uma amiga que tem filho é totalmente diferente, porque a amiga que tem filho, ela vai pensar no que vai ser o entretenimento da criança também.
Sim.
As amigas que não têm, é um rolê de adulto, não é um rolê que tem criança.
Sim, e eu acho que esse é um espaço, né, essa preocupação, na verdade, né, de fazer uns rolês que sejam mais inclusivos, geralmente vem de quem já é tutor de uma criança, né? Quem é mãe, quem é pai, quem é madrasta, quem é padrasto, quem é o cuidador daquela criança. Eu, por exemplo, enquanto alguém que não tenho filhos, embora tenha muitos sobrinhos, todas as vezes que eu faço alguma coisa, eu não lembro. que precisa ter um espaço para as crianças, sabe? É tipo um espaço específico. Precisa ter um recreador para aquelas crianças, sabe? Eu também nunca me preocupei, eu acho que essa é a palavra. Eu nunca me preocupei com isso. E eu sigo muitas mulheres que são mães. As minhas duas irmãs são mães, mas esse não é uma preocupação que estava no meu horizonte, assim. O que me faz ver que o meu olhar é muito distorcido e muito separador, né? Porque é o que você falou, assim, se você é mãe, não necessariamente você vai fazer atividades só com mulheres que são mães, mas se você for fazer algum encontro, né, for para algum local, alguma festa, e você levar seus filhos, óbvio que você vai querer que eles sejam o mais acolhido possível pelo lugar e pelas outras pessoas. Mas o interessante desse não lugar é que você traz uma perspectiva, Gabi, que ela é muito pessoal, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é muito ampla. Várias mulheres que são mães devem partilhar desse mesmo local. Local, assim, dessa mesma sensação, né, de não pertencimento. Duas das minhas melhores amigas são mães, crianças com idades bem diferentes, um menino de 10, 11 anos e uma menina que acabou de fazer 3. E todas as vezes que eu encontro com elas, existe uma preocupação, sabe? Tipo, teve uma amiga minha, a mãe da menininha que tem 3 anos, que ela falou: cara, eu vou levar minha filha, né? Eu falei: óbvio, tipo, não existe a possibilidade de você vir na minha casa e você achar que você não precisa ou não pode trazer sua filha. Não é dessa forma, hein? Eu falei: tá, olha só, a gente mora no nono andar e não tem tela, mas tipo, a gente deixa a janela fechada, sabe? E deixa a porta fechada pra criança não ir pelo corredor. Mas isso era quando eu morava na outra casa ainda, que era uma casa de térreo. Então não era essa preocupação com a segurança, por exemplo. Mas a minha amiga também, que é mãe desse menininho de 10, 11 anos, falou a mesma coisa: ah, eu posso levar meu filho? Eu falei: gente, não existe a possibilidade de vocês estarem num local comigo e eu falar: não, eu não quero criança perto de mim, sabe? Tipo, eu acho isso extremamente segregador e nocivo. Você dizer que aquele espaço não é um espaço confortável, não é um espaço adequado, não é um espaço acolhedor, acho que essa é a palavra. Não é um espaço acolhedor para crianças. E o mais interessante nessa coisa do não lugar é que ele pode ser encaixado em diversas situações, assim. Eu tenho outras amigas, por exemplo, que não são mães e não querem ser mães de forma nenhuma. E aí eu percebo que tem amigas minhas que são mães que ficam desconfortáveis. Tipo, ah, cara, uma coisa é você levar o seu filho para o samba e ficar lá, sei lá, 1 hora, 2 horas. Tem mãe que leva a criança com aquele protetor de ouvido, né? Tem mãe que não se liga nisso, mas fica pouco tempo. Outra coisa é você sair para esse rolê com uma criança e ficar, sei lá, 5, 6, 7, 8, 7 horas lá, sabe? Direto, assim, fazer a criança dormir na rua. Então existe toda uma preocupação de acessibilidade, de que horas a gente vai voltar, que horas a gente vai sair, o local é coberto, tem um local, sei lá, minimamente confortável para eu trocar a fralda da criança. Eu fui para uma festinha com a minha sobrinha e o meu afilhado esse fim de semana e ela tava mega preocupada com isso. Tia, eu vou levar o coeiro para poder trocar a fralda dele. E se no banheiro não tiver lugar para trocar? Eu falei: a gente troca no nosso colo. A gente bota ele deitado no nosso colo e troca a fralda dele ali. A gente não sabe se o espaço estava preparado para receber uma criança de colo, né? Porque era um local de festa infantil, mas a gente não sabia se tinha local preparado para receber uma criança de colo. Então, acredito que essa preocupação sua, Gabi, ela é bastante válida. E essa questão do não lugar, ela pode ser amplificada para inúmeras outras situações, assim. Esse final de semana, ou no meio da semana passada, eu recebi um relato de uma menina que alugou um triplex na minha cabeça, assim, que ela vem falando lado afetos, fala de como ela admira a minha postura nas redes sociais e aqui, e ela fala sobre isso, sobre ela ter se descoberto uma mulher negra com 20 e poucos anos. E o que faz ela ser. Não, ela não usou esse termo aceito, mas eu vou usar aqui. O que faz ela ser aceita pela comunidade e não ser deslegitimada por outras pessoas negras? E eu não soube responder a ela. Eu li lá, tem muito mais coisa que ela coloca, mas são coisas muito pessoais. Eu li e fiquei pensando: cara, enquanto eu não tiver uma resposta minimamente boa, sabe? O que amplie o que ela tá procurando saber, eu não vou responder nada. Mas eu ainda estou com muitas questões, assim, de qual é a melhor forma que eu posso responder para ela, porque a minha experiência é a minha experiência. Não necessariamente vai ser a experiência de outra mulher negra de pele clara que se descobre ou que se posiciona como mulher negra depois dos 20 e poucos anos. Então acho que essa coisa do não lugar, de não se sentir pertencente, de ter a sua identidade questionada, e a gente é feito de múltiplas identidades, né? Mas ter parte da sua identidade questionada, eu acho que isso faz parte da nossa vida em determinados momentos. Algumas pessoas vão se tocar, outras não, mas que não tem resposta pronta, né? Como é que a gente encontra o nosso lugar? Como é que a gente sai desse não lugar? Como é que a gente consegue se sentir pertencente a um grupo, a uma classe, como você bem colocou, Gabi, a uma determinada denominação, sem que isso fira quem a gente é, sabe? Essas múltiplas identidades que a gente tem.
É, e além disso, Karina, como não deixar que esse não lugar não encha a nossa vida de ressentimento? Porque são situações impostas, né? Por algum meio, elas são dadas pra gente. Você trouxe essa questão racial? É isso, já tá dado. E como fazer que esse pensamento ou sentimento não seja, não tome toda a sua vida? Ocupe todo o espaço da sua reflexão. Porque muita gente traz esses questionamentos, né, em relação à raça. E eu vejo, quando eu recebo algum relato desse, é que aquilo tá consumindo a pessoa, consumindo a vida da pessoa. Como não se entregar para esse lugar de ressentimento por esse não lugar? Porque é igual eu, sou mãe, as minhas amigas solteiras, elas não vão fazer. Tem um episódio muito bom do podcast da Bela Reis. Ressentimento, eu acho, o nome do episódio. É Ressentimento? Deixa eu ver aqui.
É do conselhos que você pediu, né?
Isso.
É, ressentimento. Esse episódio é, nossa, um socão.
Nesse episódio ela fala sobre isso, né? O que já é imposição social e o que são as pessoas errando e o que são escolhas minhas também. É importante a gente pensar nisso, porque senão a gente acaba sucumbindo diante de uma situação que às vezes é passageira. Eu entendo esse grande comprometimento com a maternidade, e eu tô falando comprometimento de tempo, que ele é passageiro, os filhos crescem, mas como viver bem e aceitar bem esse momento que eu tô passando e que daqui a pouco passa, mas se for a questão racial, não passa. Mas você pode buscar um caminho para você se estabilizar, relaxar, não ficar deixando isso te consumir.
Uma coisa que você trouxe, que as minhas amigas que são mães também trazem, é esse local que é muito solitário. Poucas pessoas entendem, né? Só outras mães vão entender, mas que a maternidade é muito solitária, né? O lidar com a criança, o estar ali o tempo inteiro. Isso tem me feito pensar muito, assim, porque, né? Eu vou fazer 40 anos ano que vem e as possibilidades, tá, mas tem um monte de mulher que engravida mais tarde, mas a gente sabe que quanto mais tarde fica, menos o nosso relógio biológico tá funcionando, né? Ao contrário dos homens que podem ter filhos com até 70 anos, as mulheres, quanto mais velhas elas vão ficando, menos funcionamento hormonal, por assim dizer, elas têm, né? Então é uma coisa a se pensar também, porque eu acho que tem pessoas que não querem ter filhos. E elas não querem, independente das circunstâncias. Mas eu acho que quando tem pessoas que ainda têm dúvida se querem ou não querem, eu acho que deve ser uma frustração muito grande, assim, chegar num futuro e falar, cara, e se eu tivesse tido, sabe? Porque quem não quer, não quer. Ponto. Independente do argumento que possa, ser trazido, quem não quer, não quer. Mas quem ainda tem dúvidas, será que eu quero, será que eu não quero? Quanto mais velha vai ficando, no sentido não do amadurecimento, né, mas da função biológica mesmo, mais entra nessa coisa do e se, né? E se eu tivesse feito diferente? E se não? E se? E aí você trouxe uma coisa do episódio do conselho que você pediu, da Bela Reis, do episódio de ressentimentos, que ela fala sobre a nossa responsabilização, né? Sobre o que a gente pode fazer, sobre as ações das outras pessoas. E eu, inclusive, ouvi esse episódio porque você tinha postado, Gabi. Porque eu vi que ela postou, mas eu esqueci real de dar play. E aí depois que você postou uns stories seu, acho que eu tava ouvindo no carro, que eu falei, cara, eu não escutei esse episódio ainda, fui escutar. E eu gostei muito de como ela fala da nossa autorresponsabilização. E eu acho que isso serve tanto para a questão da maternidade quanto para a questão da identidade racial, que são os dois exemplos que a gente está trazendo nesse episódio. O que serve para mim não necessariamente servirá para as outras pessoas, mas A gente tá falando de uma coisa que é muito cara, né? É uma pessoa que é preta, retinta, ela nunca teve dúvida de que ela é uma pessoa preta. Ela pode não ter um letramento racial, pode não ter uma questão com as questões raciais, né, de uma forma mais ampla, mas ela não tem dúvida de que ela é uma pessoa preta. A gente, frutos de relações interraciais e pessoas pretas de pele clara, a gente tem ainda essa passabilidade de poder ficar em dúvida, né, de será que eu sou, será que eu não sou? O que que eu faço com isso? Que lugar é esse que eu tô ocupando? Será que isso é legítimo? Será que não é? Mas a gente tem uma carga de autorresponsabilidade aí também, pra gente não sair destilando opressão em cima de pessoas pretas que são retintas e colaborando com o colorismo, que é essa opressão, né, que não visa dar mais papel de destaque pra gente que são as pessoas pretas de pele clara, mas tipo, de entender que quanto mais escura uma pessoa negra é, mais racismo e mais opressão racial ela vai sofrer. Enfim, esse é um assunto que a gente pode discutir, ou que a gente já discutiu lá naquele episódio, lá do começo, que a gente falou. Do afeto, a gente falou sobre relações interraciais, e eu acho que essa discussão do não lugar, ela pode ir para muitos outros lugares, né? Muitas outras faces do não pertencimento, da falta de construção de identidade, desse local de solidão. Eu acho que o não lugar é esse local também onde você se sente muito solitário, onde parece que todas as pessoas têm os seus grupinhos e você não se encaixa em nenhum outro. Mas o não lugar também é uma forma de você construir a sua identidade, né? E a construção dessa identidade vai se dar de forma múltipla e pertencendo, inclusive, a muitos grupos, não só um grupo.
É, galera. Karina, eu acho que você falou tudo assim. Eu não tenho mais nada a acrescentar. É um episódio de desabafo. E eu quero saber das outras pessoas se elas já se sentiram nesse limbo também. E em quais situações. E o que elas fizeram com isso. Essa conversa, vocês sabem, continua nas nossas redes sociais. E a gente quer ouvir vocês.
Esse conceito, né, antropológico do não lugar, ele pode se desmembrar aí para várias outras conversas que a gente pode ter, vários outros grupos que a gente se sente pertencente ou não, várias outras formas de construção dessa identidade. E eu particularmente gostaria muito de entender ou de saber mais de vocês. Vocês sabem que eu leio tudo lá no grupo do Afeto do Telegram. De que forma esse não lugar bate em vocês? Vocês já se sentiram solitários e não pertencentes em determinado momento? E como é que foi que vocês fizeram para não se sentir mais assim? É um tema meio espinhoso, assim, que me deixa mais pensativa e mais reflexiva do que o normal. Mas eu gostaria de agradecer a quem ficou até o final desse episódio. Agradecer também, né, a todos os feedbacks que vocês dão pra gente. E a vocês que nos seguem nas nossas redes sociais e engajam este podcast. E não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos.
Um beijo, gente. Tchau, tchau.